Olá, eu sou Bruno Barros.
E eu sou Mariana Vicente.
A proposta da redação do Enem desse ano trouxe à tona um tema de alta relevância social no país, a violência contra a mulher. Para a nossa entrevista da semana, debatemos o assunto com o promotor responsável pela Lei Maria da Penha na Zona Oeste, Maurício Couto.
Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, alimentos processados como linguiça e bacon podem causar diferentes tipos de câncer. Seria essa a hora de ter uma alimentação mais saudável?
E o sambista Monarco, da Portela, é o personagem da coluna Perfil Carioca de hoje.
O tema da redação do Enem 2015 foi muito debatido. A proposta do exame era de que os alunos dissertassem sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O assunto repercutiu durante boa parte do fim de semana, dividindo os mais liberais e conservadores que fizeram acusações de imposição de ideologia. Para falar mais sobre a questão da violência contra a mulher e a importância de debater o tema, eu, Jade Gomes, conversei com o promotor Maurício Couto, responsável pelos casos de violência doméstica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boa tarde, Maurício. Qual a importância da discussão deste tema numa prova de âmbito nacional?
Colocar um tema desse no Enem, ele é claro, pelo apelo que tem o Enem, ele nos leva, assim, a levar o tema para uma discussão mais ampla. E nós precisamos levar isso através da própria educação nas escolas. Esse tema precisa ser mais difundido nas escolas públicas e nas escolas, claro, particulares, mas no ensino fundamental. É isso que me preocupa mais, porque é lá que temos as nossas vítimas e os nossos agressores hoje, testemunhas dentro da sua própria casa da violência doméstica. Então, a discussão é válida, nesse nível que a gente está falando, que é doente, mas nós precisamos levar isso para o seio da nossa sociedade, lá para a questão das crianças. As crianças, elas precisam trabalhar mais com esse tema.
Trabalhando há tanto tempo com a violência doméstica, desde a criação da Lei Maria da Penha, houve um aumento do número de denúncias?
Olha só, aumentou, mas eu tenho também certeza que aumentou o número de frustrações. Ou seja, aquelas mulheres que procuram a delegacia, no caso dos crimes, e que não encontram nenhuma resposta do Estado, da polícia e da justiça para aquilo. Há muita frustração. Eu explico. O maior crime não é aquele que está no Código Penal. O maior crime é a frustração. É a frustração pela escolha que a mulher faz errada. Coitada. Ela não sabia. Errada a escolha que ela fez do companheiro. Ela, quando toma um tapa, não é um tapa só que ela está tomando. É jogar por terra um projeto de vida, porque ela está vendo que aquela pessoa, o autor do tapa, nada mais é do que o companheiro, né, que ela tinha escolhido para constituir a família, para progredir. E isso, Jade, não importa se é na classe mais favorecida ou na classe menos favorecida. Nós temos casos, até mais conhecidos, que isso, claro, quando é na classe mais favorecida, a repercussão na mídia é maior. Temos muitos casos desses. Então, hoje, seja a mulher mais pobre ou a de mais recursos, ambas, se for o caso, elas sofrem, mas elas têm conhecimento da Lei Maria da Penha, sabem onde tem que ir. O problema nosso é o atendimento. Isso é que é o problema que nós enfrentamos.
Alguns políticos e a população mais conservadora criticaram a prova, fazendo acusações de imposição de ideologia. Apesar disso, qual a importância da presença deles no debate?
Nós precisamos ouvir o que pensam os outros, até mesmo as minorias, e verificar, nesse caso, se nós não somos capazes de mudar a nossa opinião. Repito, qualquer debate, qualquer meio e forma de você levar o tema da violência doméstica, onde você tem uma mulher que ela é fisicamente inferior ao homem, em que ela tem uma tendência à constituição de uma família, e que ela vê no Estado. A única esperança dela conseguir se livrar do monstro que tem dentro da sua casa, isso é, claro, relevantíssimo. Abordar esse tema no Enem é importante, a ponto de não só vocês comigo, mas outros canais de comunicação estarem abordando. Eu tenho isso muito legal.
Qual a melhor maneira de assegurar os direitos das mulheres para que as situações de violência não se repitam e nem se perpetuem?
A lei, ela precisa ser cumprida. Nós todos precisamos nos conscientizar de que os mais fracos, e a mulher é a relação mais fraca nisso, precisa da proteção do Estado. Nós não podemos nos esconder atrás de uma visão retrógrada, uma visão machista, e achar que simplificar esse assunto. E quando eu falo Estado, eu sempre procuro ser genérico, porque a resposta vai desde o atendimento da delegacia ao atendimento social, através do que a própria lei, Maria da Pitão, nós temos muito que caminhar, Jade. Nós estamos muito longe da gente ajudar a mulher. Estamos muito longe de ter um país onde isso seja realmente odiado pela sociedade.
Obrigado, doutor Maurício. Revista Jovem agradece.
Economia. A economia brasileira permanece no vermelho. Apesar disso, o mercado online cresce cada dia mais, pegando carona na própria crise.
Não está sendo fácil ganhar dinheiro com comércio no Brasil. O preço dos produtos no varejo aumentou e o site de anúncio, uma versão 2.0 dos velhos classificados de jornais, são os novos vencedores. Esse crescimento, no entanto, acontece aos poucos, até com os problemas de entrega. É o que conta a coordenadora de atendimento do Procon Estadual, Soraya Panella.
Esse crescimento do comércio online está vindo de forma gradativa. A gente já teve um reflexo disso no fim do ano passado, quando a gente observou o número de reclamações do não recebimento do produto comprado. Então, a gente conseguiu identificar que o problema foi o correio. O correio não se preparou para esse boom que foi o comércio eletrônico, né? Então, a gente teve um número de demandas bem expressivo aqui, no sentido de que eu comprei e não recebi.
Segundo Soraya, o Procon costuma receber reclamações de compras online todos os dias. Em épocas festivas, como Natal e Dia das Mães, é quando o Procon mais atende as ligações. A mais comum entre elas é o não cumprimento das ofertas. A universitária Fernanda Rodrigues já se iludiu com uma loja online.
Eles ofertam um preço maravilhoso, chega na hora o site derruba e eu não consigo concluir a compra. Falam que foi um erro, que não tem mais no estoque ou então que não é aquele preço.
A crise econômica está esvaziando a carteira dos consumidores, quando aumenta os preços dos produtos. Impressiona a diferença de preço de um mesmo produto em uma loja física e online. A Proteste, Associação de Consumidores, já realizou pesquisas que indicam que os preços das lojas virtuais são de fato mais em conta. Mas isso não deve ser levado em conta para uma compra segura. Muitas vezes, preços muito abaixo dos praticados nas lojas físicas são sinônimo de perigo. Quando o bolso aperta, recorrer para os órgãos públicos e o poder judiciário são válvulas de escape para colocar as contas em dia, como destaca a representante do Procon, Soraya Panella.
Eu tenho notado um crescimento de consumidor aqui no órgão. Eu estou entendendo que eles estão mais conscientes, né? Mas a crise afeta. O meu maior número de atendimentos nos últimos dias tem sido pedido de parcelamento de dívida, né? Então, eu estou entendendo que o consumidor está bem num período bem complicado mesmo. Devendo, essa é a verdade. E aí ele vem buscar aqui uma ajuda da gente para poder ver se ele consegue parcelar e diminuir juros.
O comércio online facilita algumas relações de compras. É mais seguro quando o cliente não precisa sair de casa para fazer uma compra. Mas, ao mesmo tempo, exige uma vigilância maior, uma vez que os dados pessoais e bancários são necessários. Outra preocupação por parte dos clientes é com o prazo de entrega. O Código de Defesa do Consumidor determina que, por exemplo, Se está escrito no site que o produto será entregue em até 2 dias, ele precisa ser cumprido. Caso contrário, a empresa deve ser responsabilizada, pois tem a obrigação de cumprir a oferta feita. E não tem greve dos Correios que possa ser usada como desculpa. É preciso estar atento quando fizer uma compra online. A coordenadora de atendimento do Procon, Soraya Panella, deixa algumas dicas.
Quando ele fizer a compra de forma online, que ele printe todas as telas, que ele consiga armazenar o máximo de informações possível para que quando ele busque os órgãos de defesa do consumidor ou o judiciário, ele consiga fazer as provas para que a gente possa ajudar.
É importante conhecer o Código de Defesa do Consumidor, que determina uma série de direitos e deveres dos compradores. E ele também vale para a internet. A legislação é uma só. A única diferença é que, diferente da compra presencial, na internet o cliente tem até 7 dias para desistir da compra. Todos temos o direito de arrependimento, pelo menos na plataforma virtual. Bruno Barros para o Revista Jovem.
Saúde.
Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde inclui carnes processadas no grupo de alimentos que aumentam o risco de câncer. A medida provocou discussões entre defensores de dietas alternativas. A reportagem é de Ana Luísa Nunes.
Um estudo realizado pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer estima que uma proporção diária de 50 gramas de carne processada aumente o risco de câncer colorretal em 18%. Esse tipo de câncer é, atualmente, o segundo mais diagnosticado em mulheres e o terceiro em homens. Carnes processadas, também conhecidas como embutidos, são caracterizadas pela adição de sal e outros produtos para realçar o sabor ou aumentar o tempo de conservação. Defumados e fermentados também se enquadram na classificação. Salsicha, linguiça, bacon e salame estão entre os alimentos incluídos no grupo 1 de carcinogênicos. Na lista já estão substâncias como tabaco, amianto e fumaça de diesel. Para a nutricionista Ana Cristina Santos, a comparação entre o potencial destrutivo dos embutidos e dos outros integrantes do grupo é alarmista. Com relação às carnes processadas, o consumo moderado é a chave para minimizar os prejuízos à saúde.
A questão do defumado é importante aqui salientar, que a gente deve ingerir o mínimo possível, porque realmente nesse processo de mudança é que você tem o potencial risco de câncer. Eu acredito que o cigarro ele seja um fator de risco para câncer de uma maneira geral muito alta e para outras doenças também, até como doenças do coração.
Ana Cristina também reforçou a importância da predisposição genética como fator determinante para o desenvolvimento de câncer. Os embutidos são muito presentes nos hábitos alimentares de algumas culturas. Os alemães, por exemplo, ingeriram 60,3 quilos desses produtos em 2013. A ingestão de fibras é uma das recomendações da nutricionista para prevenir prejuízos à saúde após um longo tempo de consumo exagerado desses produtos.
Se você mantém o teu peso, vamos supor, ele já vem comendo errado e você vai amenizar daqui para frente, o que, que tem que ser feito? Segurar o peso o máximo possível e mudar essa alimentação, né? A gente coloca a inserção de alimentos que sejam alimentação viva, né? Que a gente fala, alimentação crua, né? As folhas de uma maneira geral.
A Organização Mundial da Saúde classificou a carne vermelha como um provável carcinógeno, ou seja, produto capaz de provocar câncer. Carnes de boi, porco, carneiro e bode foram incluídas no grupo de risco 2A, que já engloba princípios ativos de herbicidas. Associações vegetarianas e veganas encararam a medida como uma legitimação das lutas por dietas alternativas à alimentação com carnes. Custos ambientais e doenças transmissíveis pelo consumo de proteína animal, como a salmonela e a vaca louca, são alguns dos argumentos usados pelos vegetarianos para justificar o corte de carnes da dieta. Ana Cristina Santos afirma o vegetarianismo como um estilo de vida, mas o essencial ao bem-estar é o bom senso na seleção dos alimentos.
Existem substituições, se a pessoa não quiser comer a carne vermelha, que podem ser feitas para que a alimentação ela seja adaptada para a forma de vida que aquela pessoa quer seguir. Agora, de fato, quando você coloca um consumo de carne vermelha menor, você está prevenindo, além dos tipos de câncer, as questões das doenças cardiovasculares também.
A comunidade médica relativiza o assunto. Fresca e consumida moderadamente, a carne vermelha seria um elemento importante para a nutrição. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
Cidade.
O governo assinou nessa semana um acordo com a Fecomércio para elaborar um novo modelo de policiamento. A operação é inspirada no programa Lapa Presente e os PMs vão contar com armas de choque e spray de pimenta.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinou um acordo com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro para projetar um novo modelo de policiamento no Aterro do Flamengo, na Lagoa e no Méier. O esquema vai custar R$ 24 milhões de reais para ser desempenhado em 2 anos. O projeto é inspirado no programa Lapa Presente, vai ser financiado pelos recursos privados e está programado para começar em dezembro deste ano. Os PMs de reserva vão poder utilizar armas de choque e spray de pimenta. As equipes vão ser distribuídas pelos locais de maior concentração e que apresentam maior registro de pequenos delitos. Para a advogada Cláudia Nunes, moradora do Méier, a medida é uma opção viável para auxiliar na segurança do bairro.
Eu acho que é viável, porque a situação está ficando realmente muito insustentável. O índice de violência, de criminalidade aumentou muito. A medida preventiva seria educativa, mas na condição em que o bairro hoje está vivendo, eu acredito que a coisa ficou sem controle, infelizmente.
As equipes, formadas por 2 ou 3 agentes, vão trabalhar a pé, de bicicleta, de moto e em carros. Jovens que acabaram de deixar as Forças Armadas também vão participar do esquema, mas eles serão responsáveis por filmar as abordagens. O professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Manuel Messias, afirma que o preparo desses agentes é essencial para que a equipe esteja pronta para utilizar as armas não letais e garantir a segurança da população.
É só capacitar os agentes de segurança com as armas não letais. Elas são importantes, eu não estou descartando a importância dessas armas, para que estes agentes possam usar com segurança, sempre respeitando a população.
As operações vão ocorrer diariamente das 6 da manhã às 10 da noite, na Lagoa e no Méier, com cerca de 40 agentes participando. Já no Aterro do Flamengo, as ações vão das 6 da manhã até às 10 da noite, nos dias úteis, e das 7 da manhã às 6 da noite, aos domingos e feriados. 106 agentes vão estar pelo bairro. Mariana Vicente para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
O pano de fundo da história narrada pelo prestigiado diretor canadense Denis Villeneuve em Sicário, Terra de Ninguém, é a cobertura legal de uma ação de vingança pessoal. A escolha de um agente do FBI para dar cobertura a essa ação torna-se um entrave inesperado. Enredada pelo grupo, ela resiste e quer as coisas claras. Suas fragilidades pessoais tornam-se fortaleza e ela assume o papel de observância dos códigos legais dos procedimentos éticos. Neste particular, o filme revela as entranhas desses poderes pouco claros e extremamente ambíguos que são o FBI e a CIA. A contaminação de interesses escusos sempre esteve presente nessas organizações. Se no passado alimentava a Guerra Fria, nutrem hoje a doutrina da defesa a qualquer preço, incluindo as negociações com as máfias, o comando do tráfico de drogas e das armas, para não falar do sistema financeiro. Ao expor esses arranjos feitos à revelia das leis, o filme de Villeneuve acaba encontrando uma justificativa bastante aceitável. Se aproxima de seu importante trabalho de início de carreira, Incêndios. O estilo de narração de Villeneuve é cru e sem concessões. Vemos imagens extremamente agressivas, tanto atribuídas aos cartéis mexicanos, quanto às forças de repressão orientadas pelos Estados Unidos. A ideia é produzir o máximo de terror e barbárie para gerar no espectador um sentimento de repulsa. O filme não pretende construir um herói de seu protagonista, interpretado com ótimo desempenho pelo ator americano, nascido em Porto Rico, Benicio del Toro. Ao contrário, vê o contexto de forma crítica e também denunciadora de um estado de coisas que precisa mudar. A cena final, que parece uma adesão ao comportamento vingativo do protagonista, deixa mais dúvidas e inquietações do que certezas. O relato mostra um contexto contemporâneo que precisa ser visto e analisado com cuidado para que a barbárie a que vivemos possa ser superada. Agressivo, violento, com cenas repulsivas, Sicário, Terra de Ninguém é, no entanto, um filme que enlaça temas atuais para a nossa reflexão crítica sobre o mundo dos nossos tempos. Com um ritmo bem dosado, é um espetáculo que também pode ser visto como um momento de catarse. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
dicas culturais.
As canções de Dorival Caymmi vão poder ser relembradas neste sábado em uma apresentação do grupo Equali na Tijuca. Com mais informações, a repórter Fernanda Pina.
Os fãs de Dorival Caymmi têm um motivo especial para sair de casa nesse fim de semana. No sábado, o grupo Equali vai fazer uma homenagem ao cantor no Sesc Tijuca. A banda, formada na década de 90, interpreta o repertório de clássicos do compositor, das canções praeiras aos sambas de roda. Durante o dia, o Equali oferece ainda uma oficina vocal gratuita para cantores, músicos, profissionais, estudantes de música, atores e o público em geral. A apresentação ocorre na Casa Rosa, às 8 horas da noite, e os ingressos custam R$20. Não recomendado para menores de 10 anos. Fernanda Pina para o Revista Jovem. Deus lhe deu.
Me aborreci, me zanguei, já não posso.
Perfil Carioca.
Compositor, sambista, portelense. Esse é Ildemar Diniz. Já sabem de quem estou falando?
Um, dois, três.
Agora com a música ficou fácil. A coluna Perfil Carioca de hoje é com o Monarco, um típico carioca da gema.
Monarco cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Oswaldo Cruz, lugar onde começou a dar os primeiros passos no mundo do samba, junto a Azul e Branco. Não tem como falar do cantor sem falar da Portela. O romance, que dura 65 anos, começou em 1950, quando o cantor foi convidado a integrar a ala de compositores da Escola de Oswaldo Cruz. O professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Miguel Joste, comenta que esse vínculo do sambista com a escola de samba é apenas um ponto de apoio para a figura do artista.
Isso é muito importante para a figura individual do sambista, assim, essa articulação com a escola, né? São muitos nomes na história da música brasileira que têm essa relação com a escola. Mas assim, são relações importantes para o sambista. Mas eu não diria que isso seja fundamental para eternizar a figura do sambista, assim. A gente tem uma visão, às vezes, um pouco estranha no Brasil, de que o sambista está sempre à mercê desse desaparecimento ou à mercê de um cenário cultural que não o favorece. Enquanto o samba, desde o início do século, desde que foi formatado como samba, desde a década de 30, é talvez o único estilo musical no Brasil que sempre existiu. Ele sempre coexistiu com outros estilos.
Sempre muito atuante no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, chegou a ser diretor de harmonia. Em todos esses anos dedicados à escola, nunca ganhou uma disputa de samba enredo, mas conseguiu consagrar sambas de terreiro ou sambas de quadra, como são conhecidos aqueles cantados nos ensaios. Fora das quadras, aos 82 anos, o cantor também embala multidões com a sua música. Para Monarco, o samba tem o poder de se reciclar a cada geração.
Então, o samba ele não envelhece. Quando ele nasce, se nascer bonito, com uma força melódica, num momento inspirável, ele fica aí eternamente e o jovem canta.
Atualmente, Monarco é membro da velha guarda da Portela e diretor de honra. Com brilho nos olhos, o compositor fala sobre a alegria que sente em ser carioca.
Olha, você agora me fez uma pergunta interessante. Eu acho que o carioca é aquele galhofeiro, né? Que tá tudo bem. Estão falando em crise aí. Carioca não está sabendo, vai lá na Feijoada da Portela, tem 10 mil pessoas cantando samba e samba, não fala nem em crise. E o carioca é aquele que... A gira do carioca, né? O carioca chega aí fora, é idolatrado. em outros lugares aí, seja São Paulo, seja Porto Alegre, onde chega, nós somos tratados com carinho. Não sei se nos invejam a maneira carioca sempre dá aquele jeitinho e tudo, né? Eu sinto quando a gente vai aí para São Paulo, para Belo Horizonte, o samba é diferente do nosso. Não sei por quê. O nosso tem um micóbrio, sabe? Um negócio, um teleco-teco diferente. Esse é um carioca. E eu, como um carioca, me sinto feliz, mas feliz mesmo.
Como uma lenda viva do samba, Monarco continua levando a vida com muito bom humor e samba no pé. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Leva cheiro e tomate na casa do chocolate. Hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga, macaca.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br e também no site do portal PUC Rio Digital.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu as músicas Portela Desde Que Nasci, Esquenta, Coração em Desalinho, Nascer e Florescer e Passado e Presente da Portela, todas do Monarco, e Marina, de Dorival Caymmi.
Gostaríamos de agradecer a Rafael de Carlo Antônio e Raíssa Cerdeira pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.